Tempo agora para o São Bento à Sexta. É aqui que todas as semanas analisamos a política em Portugal. Tenho comigo hoje a editora de política da Renascença, Eunice Lourenço, e a jornalista também da Renascença, Susana Madureira Martins. Boa noite às duas.
Olá, boa noite.
Vamos a isso e começamos pelo estado de emergência, o 11º desde que a pandemia se instalou em Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa avisou ontem que o confinamento é para continuar, não quer dar sinais errados para a Páscoa. E definiu mesmo metas, reduzir o número de novos casos diários para menos de 2 mil até à Páscoa. E deixou ainda um aviso.
Tudo sem crises políticas. Tudo sem cenários de governos de unidade ou salvação nacional. Não se conte comigo para dar o mínimo eco a cenários de crises políticas ou eleitorais.
Eunice, é uma indireta para quem?
Para todos. Para todos, para que... Mas eu acho que mais do que para partidos, sobretudo para comentadores, porque eu acho que o cenário de crise política tem sido muito mais posto na discussão pública por comentadores do que propriamente por dirigentes partidários. Mas acho que foi importante, e aliás acho que foi das mais importantes mensagens de renovação do estado de emergência que Marcelo Rebelo de Sousa fez, e acho importante que ele tenha vincado esta ideia de que não podem existir crises políticas. E uma outra ideia, que é a história dos governos de salvação nacional, que ele já tinha rejeitado aqui quando nos deu uma entrevista antes das presidenciais, mas que é uma coisa que foi surgindo por Alberto João Jardim, Marcelo Grilo, começava a haver alguma vozearia de comentário.
Por isso uma solução à italiana não está em cima da mesa.
Não, eu acho que não está, que o Presidente não quer, e que essas soluções, nós estamos com um problema de alternativa, e essas soluções só prejudicam a existência de alternativas.
Susana.
Sim, eu julgo até que tira um bocadinho o tapete aos argumentos do Bloco de Esquerda, que já veio a público a moção que a Direção Nacional do Bloco de Esquerda vai levar à Convenção Nacional em maio, e o argumento para se afastar do Partido Socialista e para que a geringonça não tenha força é precisamente que o Partido Socialista se está a chegar ao centro e a aproximar-se do PSD. E esta declaração ao país do Presidente da República também vem tirar um bocadinho desse fôlego de que é tudo igual e que é possível um governo de União Nacional ou de Unidade Nacional ou de Salvação Nacional, um bloco central, não é?
E que, aliás, as críticas de Rui Rio mais veemente esta semana à condução do governo mostram que nunca seria uma coisa fácil.
Já lá vamos, porque poderemos ter aqui uma crise política por causa dos livros. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa deixou claro no decreto deste estado de emergência que acaba com a proibição da venda de livros e manuais escolares nos supermercados, mas parece que António Costa não gostou.
A única exceção é a que resulta do decreto do Sr. Presidente da República, que nos proibiu de proibir a venda de livros escolares, de livros e material escolar, nos estabelecimentos que se mantêm abertos, ou seja, supermercados e hipermercados.
Susana, o Primeiro-Ministro aqui com um certo desconforto, e tu que acompanhaste esta conferência de imprensa, não é?
Sim, eu acho que é a primeira vez nestes 11 estados de emergência em que há um certo desconforto do governo em relação ao decreto presidencial. E foi uma forma muito ostensiva do Primeiro-Ministro dizer que não pode ser sempre como o Presidente da República quer. E, portanto, porque há duas coisas que ficaram nítidas de que o Primeiro-Ministro está em desacordo com o decreto presidencial. Uma delas é esta, precisamente sobre a venda de livros e manuais escolares.
E a outra é a questão do ruído que nem...
Exatamente. Essa, então, é ostensiva por omissão nas palavras do Primeiro-Ministro durante a conferência de imprensa.
Sim, ele foi questionado três ou quatro vezes sobre esse assunto e preferiu sempre ignorar a pergunta. eu acho... Nisso,
vamos aqui simplificar a coisa. Qual é, afinal, o problema dos livros? ou se há algum problema, não é? Porque parece que ninguém ainda conseguiu explicar esta questão.
O problema dos livros é o problema de ser possível vender em grandes superfícies, mas não ser possível vender nas livrarias. E, portanto, estar a prejudicar um setor que se dedica só ao livro e a beneficiar outro setor. Era como se também fosse permitido... É que sim, nós não tivemos este problema no primeiro confinamento, não houve estas proibições. Os super e os hipermercados podiam vender de tudo, inclusive roupa. Neste confinamento, o governo decidiu ter estas proibições todas. Primeiro decidiu abrir a toda a gente o postigo, não é? A questão do postigo tornou-se uma questão nacional. Depois, face aos abusos, fechou os postigos e proibiu que os super e hipermercados vendessem produtos de outros setores que não o alimentar, no fundo. Eu acho que é uma questão, sobretudo, de justiça e de equidade. Claro que, do ponto de vista teórico, não faz sentido nenhum proibir a venda de livros nos sítios onde eles podem ser vendidos, mas então também não faz sentido nenhum proibir a venda de roupa nos super e nos hipermercados. E não faz sentido nenhum proibir, se calhar, a venda de outros produtos que também têm lojas específicas e que são obrigados a estar fechados. E, portanto, ao abrir aqui uma exceção para os livros, então porquê é que não se abre também para a roupa? A nossa indústria têxtil também precisa de ter sítios onde vender. Eu acho que o desconforto de António Costa não é pela questão dos livros em si, Exato. É por esta questão de, então, fechamos para uma série de coisas, vamos abrir aqui uma exceção só para os livros. E então, será que não há outras indústrias que precisariam mais dessa abertura? É um bocadinho ou fecha para Exato. Todos ou não fecha para todos, mas eu acho que isto foi tão notório que desde só vi este desconforto do primeiro-ministro no início dos estados de emergência, quando o primeiro-ministro achava
que não queria
e o presidente queria.
E nota-se esta falta de sintonia então entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, até em relação um pouco às linhas vermelhas, não é? Ontem António Costa a afastar um bocadinho e até a pedir um consenso, a chutar a bola para os cientistas, não foi, Susana?
Sim, e já o tinha feito, de resto, na reunião do Infarmed na própria terça-feira, dessa vez à porta fechada, mas ontem foi um apelo às claras e sobretudo um puxão de orelhas a pedir aos especialistas que entendam-se sobre até onde é que podemos ir e o que é que devemos mesmo fazer e não fazer, porque António Costa ainda terá as costas a doer-lhe um bocado em relação às escolas em que em menos de uma semana teve de dar uma cambalhota e exatamente.
Está a ser cauteloso, não é, Eunice?
Finalmente, porque eu acho que esta foi para mim a grande mudança desta semana. Foi o primeiro-ministro finalmente começa a falar em linhas vermelhas. Durante muitos meses, durante o desconfinamento em maio, foi-lhe perguntado muitas vezes nas conferências de imprensa do Conselho de Ministros, então quais são as linhas vermelhas para termos de voltar a confinar, e o governo nunca estabeleceu essas linhas vermelhas. Esta semana percebi porquê. Na entrevista que fizemos da Renascença e do Público ao presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, ele diz que deveria ter havido uma equipa coordenadora da resposta Covid e da resposta não Covid, não é? E por não haver essa equipa coordenadora, nós em momento nenhum, e continuamos assim, temos perfeita noção da capacidade existente no todo nacional. E é óbvio que, não tendo medida da capacidade existente, não é possível fixar linhas vermelhas. E por isso o governo nunca as fixou. Como se a nossa capacidade hospitalar fosse elástica. E cada vez que António Costa era questionado sobre linhas vermelhas que podiam motivar novos confinamentos, ele dava ou respostas evasivas, ou dizia que era um conjunto de fatores que tinha de ser avaliado entre os fatores sanitários e os fatores económicos, ou dizia que a linha vermelha era que não podíamos voltar a estar confinados. Agora, há uma mudança bastante grande esta semana, que é o Primeiro-Ministro finalmente aceita que sejam definidas linhas vermelhas, mas não quer ser ele a defini-las e vai ter de ser ele a defini-las. Ou seja, também durante estes 11 meses, as reuniões do Infarmed foram sempre assim. Foram de vários especialistas a dizerem várias coisas sem se coordenarem antes da reunião. E agora é que ele quer mudar. Exato. E quer que se entenda. Eles nunca se entenderam. E na última reunião antes desta, aliás, foi muito notório as diferenças de posições entre Carmo Gomes e Henrique Barros.
Uhum.
Portanto, há aqui, de facto, uma mudança.
E António Costa, de certa forma, está a proteger-se e tem recebido também várias críticas. E aqui já falámos de Rui Rio, que esta semana, no debate no Parlamento, precisamente para aprovar o estado de emergência, apontou assim o dedo ao governo.
Se Portugal tem sido o pior do mundo no combate à pandemia, é porque quem nos governa não tem estado plenamente à altura das responsabilidades que foi chamado assumir.
É isto, Susana?
É isto. Eu creio que Rui Rio também está a mudar um bocadinho de estratégia, uhum. Não é? Tentar descolar-se um pouco de, ok, eu aprovo mais um estado de emergência, mas as críticas também vêm surgindo em crescendo também para não haver a tal a ideia de que é tudo igual, que os partidos são todos iguais e que o PSD está aqui apenas para dar a mão ao Partido Socialista e ao governo. E, portanto, também há aqui uma estratégia de Rui Rio de ir vendo apodrecer o estado em que estamos.
Exato.
E tentar encontrar ali uma estratégia de descolar, não é?
Estamos mesmo prestes a terminar, mas não podemos deixar de falar de Marcelo Rebelo de Sousa, Ferro Rodrigues e alguns deputados que foram hoje vacinados.
Às escondidas.
Eunice, um processo assim um pouco pouco transparente.
Sim, este processo da vacinação dos políticos não começou bem, não está a correr bem e esperemos que pelo menos acabe bem, que é eles não terem Covid, não é?
Vamos ver se é eficaz. São as nossas cobaias.
Sim, a vacina vai ser eficaz ou não.
É assim, há aqui um lado positivo disto hoje ter acontecido às escondidas, que é não temos fotografias do Sr. Presidente em tronco nu, nem de Ferro Rodrigues, nem de nenhum senhor deputado. Mas eu acho que todo este processo ganhava com transparência e com a assunção de que era de facto necessário vacinar pelo menos as três primeiras figuras do Estado e isso ser feito de uma forma clara, até podia ser por um comunicado, mas esta coisa de se dizer que foram alguns deputados vacinados, mas não se adianta quais, parece que é uma vacinação clandestina e não pode ser.
Estamos a terminar este São Bento à Sexta. Obrigado, Eunice. Obrigado,
Susana.
O São Bento à Sexta está de regresso para a semana. É exatamente isso mesmo, Susana. Como sempre, aqui na edição da noite, que está também no fim. Já a seguir tem aqui na Renascença ensaio geral com a jornalista Maria João Costa. Obrigado por estar desse lado. Fico bem. Fique em casa. Bom fim de semana.